boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste em seguida ou prefere nossa versão em áudio. Hoje é sábado, dia 5 de novembro de 2022. E está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 237 chegando até vocês agora. E como sempre, eu, Fábio Porto, e meus queridos Cadelin, Dart Range e o nosso convidado de hoje, o Bernardo, nos reunimos para discutir a respeito dos mais importantes e relevantes assuntos sobre o universo do entretenimento digital nesta última semana. Bastante coisa para falar, acreditem se quiser. Foi uma semana meio parada, mas surgiram alguns assuntos interessantes, então vamos discuti-los. Obviamente, agradecendo a presença do Bernardo hoje para engrandecer a equipe do programa. Boa noite, Bernardo. Tudo bem contigo? Quanto tempo?
Opa, muito obrigado pela permitir a gente participar aí. Uma satisfação. Obrigado.
Opa, sempre um prazer tê-lo conosco. Então vamos lá, vamos começar com os assuntos mais interessantes. Esse daqui é bom. Lançamentos da Ubisoft podem voltar a ser vendidos no Steam. Olha só, a empresa francesa foca seus esforços no Ubisoft Connect e na Epic Games Store desde 2019. Estão mudando de pensamento. Vamos lá, matéria publicada no Adrenaline. Olha só. Após um longo relacionamento com a Valve e o Steam, a Ubisoft deixou de vender seus jogos na loja em 2019, preferindo se focar em espaços como a Epic Games Store e o Ubisoft Connect. No entanto, indícios recentes mostram que as duas empresas podem voltar a trabalhar juntas no espaço do PC em um futuro próximo. O usuário do GitHub, identificado como Yubihe, investigou recentemente o código-fonte da página de Assassin's Creed Valhalla no Ubisoft Connect e descobriu que ele foi atualizado para incluir a palavra Steam. A linha descoberta por ele, internaldev/QC Assassin's Creed Valhalla entre chaves Steam, indica que uma versão do jogo para a loja da Valve já está em fase de testes. Consultada pelo site Insider Gaming sobre informação, a empresa francesa se limitou a informar que não comenta sobre rumores ou especulações. Caso o retorno ao Steam realmente aconteça, isso deve significar que tanto jogos novos quanto o catálogo de games lançados nos últimos 3 anos devem ser oferecidos pela loja. A Ubisoft não foi o único nome do mundo dos games que decidiu encerrar seu relacionamento com o Steam nos últimos anos. Na época em que a companhia decidiu apostar em outras lojas, ela foi motivada pelo fato de que a Valve cobrava fatias de lucro que eram consideradas excessivas em comparação com a Epic Games Store. Empresas como a Activision e a Electronic Arts deixaram o Steam de lado por motivos semelhantes, que foram somados aos desejos de promover seus próprios launchers e lojas. Em ambos os casos, as companhias acabaram recuando em suas decisões. O movimento mais recente nesse sentido foi da Activision, que trouxe o recém-lançado Call of Duty Modern Warfare 2 para o catálogo do Steam. Até o momento, não está claro se o retorno das empresas à loja digital foi motivado por algum acordo que elas estabeleceram com a Valve para aumentar suas fatias de receitas. No entanto, dado o domínio que o Steam possui sobre o mercado de PCs, as decisões podem ter sido motivadas somente pelo desejo de conseguir atingir um público-alvo mais amplo. E é isso aí. Aparentemente, a Ubi também deve retornar para o Steam. Uma decisão, no mínimo, atrasada, tendo em vista que outras que já haviam abandonado a plataforma, voltaram para lá. E a Ubi está precisando de dinheiro. Movimento muito mais do que acertado. O que vocês acham, meus colegas?
Eu acho que é cedo ainda.
Oi? Eu, por mim, só existiria Steam. E nada desses outros launchers que são muito ruins comparados ao Steam.
Fala, Carolina. Impressionante a resiliência do Steam, né? É difícil bater.
Eu acho muito cedo ainda, Porto. Eu acho que eles estão pulando para conclusões com base em muito pouca coisa ainda. E nós temos que lembrar que a Ubisoft, ela vem... O último Assassin's Creed que saiu para o Steam foi em 2018 da Ubisoft. E eles retiraram, né, os produtos deles do Steam esse ano, inclusive. E não faz muito tempo. Já vinham de uma série de retiradas, né, e completaram esse ano. Salvo engano, a Ubisoft lançou um único título para o Steam no passado recente, foi para um título VR ainda por cima. Então, assim, a Ubisoft, ela dá a impressão, por vezes, de que ela está meio perdida, sabe? Ela não sabe bem o que fazer, assim, ela está meio confusa nas estratégias dela e nós já gravamos alguns programas antes comentando isso, né? Que a Ubisoft, ela tá meio na dúvida de se ela quer ser vendida, se não quer, qual vai ser o caminho que ela vai seguir, se vai investir no serviço de assinatura deles, se vai investir mais no mercado de jogos no varejo. Ela tá um pouco atordoada, me parece, a Ubisoft. E de qualquer maneira, assim, a verdade é que a Ubisoft sempre foi meio problemático os jogos dela no Steam, porque você, para jogar jogos da Ubisoft, você tinha que passar por duas interfaces, né? Você tinha a interface do Steam, mas ele te jogava para o Uconnect também, e aí você tinha que fazer o login pelas duas para daí conseguir acessar o jogo. Era um pouquinho incômodo, por assim dizer, a sistemática que a Ubisoft adotava ali no Steam.
Que zona!
É muito complicado, assim. E eu não sei realmente se eles estão voltando. Agora, vendo alguns comentários, e eu entrei em algumas comunidades do Reddit, principalmente do Steam, e o pessoal comentando essa notícia, me chamou muita atenção. Claro que é uma comunidade de jogadores de PC mais hardcore, mas me chamou muita atenção a quantidade do pessoal que estava comentando que possuía o Steam Deck. E eles estavam muito empolgados com o retorno da Ubisoft, principalmente se os jogos dela tiverem compatibilidade com o Steam Deck. E aí é interessante, realmente. Pode ser que talvez a abertura desse novo mercado, né, que é o do Steam Deck, nós não temos ainda bem notícias de quantidade de base instalada ou de unidades vendidas, mas pode ser que a Ubisoft esteja namorando, né, entrar no mercado aí de PC portátil, aspas, e isso possa estar fazendo com que ela queira retornar para o Steam. Agora, a verdade é, o Steam realmente ele cobra caro, isso é unânime, não existe ninguém na indústria que diga o contrário. Boa parte das empresas que migraram para a Epic migraram precisamente por conta disso, né, porque a mordida do Steam na fatia de negócios é muito alta. Agora, por outro lado, também não adianta, né, você migrar para plataformas que sejam mais tranquilas, né, mais sossegadas na mordida que elas dão no teu faturamento e você não vender. E aí o que o Bernardo falou é verdade, o Steam ele é muito realmente resiliente, você vê que é um sistema assim, que praticamente não mudou a sua interface nos últimos anos. Claro, ele adiciona aqui e acolá algumas funcionalidades e tudo mais, mas assim, grosso modo, acho que se, digamos assim, a gente pulasse no tempo, né, 10 anos atrás, avançasse para onde nós estamos hoje e o cara que mexia no Steam 10 anos atrás visse como está o Steam hoje, ele pegaria bem rapidinho como é que está funcionando agora o Steam, não teve grandes mudanças. Então é uma proposta que funcionou e aí realmente a Valve segue naquela toada de não mexer em time que está ganhando. E não tem precisado, a verdade é essa, né? Você vê que mesmo até coisas meio que parecem meio óbvias para nós, né, como por exemplo, de repente a Valve aproveitar essa base instalada e oferecer um serviço de assinatura também de games ou algo parecido, nem te ligo, eles estão nem aí para isso, né? Pelo menos até agora, nenhum sinal de que estão pesquisando, ou estão namorando, ou estão pensando nessa ideia. Então, realmente, a verdade é, se a Ubisoft pretende voltar, eu acho que isso vai ser uma evidência muito forte de que, obviamente, as vendas na Epic não têm sido boas para ela, que o serviço de assinatura dela não emplacou, é um serviço caro, né? Já dissemos isso várias vezes aqui.
Sim.
Então, seria um sinal forte nesse sentido. E eu acho que pode até prejudicar a Ubisoft na tentativa de vender o serviço de assinatura dela e tudo mais, porque o pessoal vai sentir que, epa, não está funcionando. Mas por isso que eu acho ainda muito cedo, sabe, Porto? A Ubisoft ainda bate muito cabeça, é difícil cravar ainda que vai acontecer isso.
Perdão, Cadenin, só para complementar, tem um último reporte das vendas do Steam Deck para outubro, estava passando de 1 milhão de unidades vendidas.
Olha aí, ó, eu não tinha esse número, ó, que beleza.
Bom.
E não, é uma quantidade pequena, né? Se você parar a pensar, 1 milhão de unidades, né, para um PC portátil, né, por assim dizer, não é mau negócio, não.
Não, ele é um produto de nicho, sejamos francos aqui. Mas é um nicho que aparentemente está formando uma comunidade bem, bem interessante, bem forte até. Vamos ver o que vem por aí em questão de números de vendas para um ano, por exemplo. Acho que se chegar a vender uns 5, 6 milhões de unidades num ano para um aparelho desse tipo, pelo preço que é oferecido também, acho que não é um número tão ruim, não. Vamos ver. Olha só, gente. conversamos a respeito aqui desses lançamentos da Ubisoft, mas eu também achei uma outra reportagem aqui falando de um tópico da Steam que eu não lembro da gente ter comentado antes, que é também um assunto recente, sobre a questão da precificação recomendada de jogos, que vai trazer um aumento de preço no Brasil. A gente chegou a comentar sobre isso? Acho que não,
não,
né?
Não.
Então, olha só, eu acho que é interessante comentar isso aqui. É uma reportagem também do Adrenaline, fala assim: Steam aumenta a precificação recomendada e jogos ficarão mais caros no Brasil. A Steam alterou sua tabela de precificação recomendada ao redor do mundo, algo que não havia ocorrido desde a sua criação. Presente em dezenas de mercados com diferentes moedas vigentes, a Valve, dona da Steam, atualizou sua tabela que precificava automaticamente os jogos para todas as regiões. A informação foi relatada em uma publicação no Twitter do usuário Linoano, onde ele destaca as mudanças que teremos nos futuros lançamentos. Desde o início da Steam no Brasil, $1 era convertido automaticamente para R$2,29 em caso em que o distribuidor não precificasse manualmente, e a partir de agora o preço recomendado será de R$3,49 para cada dólar americano. Apesar dessa alteração, nos últimos anos, os preços de jogos AAA de PC acompanham os preços praticados nos jogos de consoles, fazendo com que apenas os jogos independentes, em sua maioria, cheguem aqui pelo preço recomendado. Tiramos como exemplo Call of Duty Modern Warfare 2. O jogo está em pré-venda no Brasil. Acho que até que já deve ter sido lançado, porque essa reportagem...
Foi lançado, sim.
Né? Essa reportagem é do dia 25. Então tem pouco mais de uma
dia
semana.
Dia 28.
Certo. Então o jogo Call of Duty foi lançado no Brasil por R$299,90. Preço similar ao encontrado em consoles. Caso a Activision seguisse a recomendação antiga, o jogo custaria no Brasil R$160,28, o equivalente a US$69,99.
Só complementando, R$299 em console é a versão de geração passada. A versão da geração atual é R$329.
Nossa senhora. Tudo bem. Agora, se a empresa considerasse o novo valor de precificação de R$3,29 por dólar, o jogo sairia por R$244,27. Ou seja, seguindo a precificação antiga, ele custaria R$160,28. Já com a precificação nova, o preço saltaria para R$244,27. Isso mostra que atualmente os usuários brasileiros pagam por um preço acima do recomendado e que provavelmente não deve ser alterado o preço de jogos de grandes empresas que já fazem sua conversão de forma personalizada para os valores que pretendem praticar no país. Mas não há como ter certeza que as empresas não apliquem algum reajuste proporcional. Com isso, jogos menores e com menos apelo de marketing deverão continuar seguindo a precificação recomendada, trazendo um aumento de até 65%, dependendo do valor praticado nos Estados Unidos. Então, aqui nós temos uma tabelinha que mostra quais seriam os preços em dólar, o antigo valor em real e o novo valor em real, e um indicativo da diferença de preço em percentual, né, em porcento. Então, por exemplo, um joguinho que custa US$5,99 custava na precificação antiga R$12,39. Com a nova precificação vai de R$12,39 para R$20,49. Esse é o maior percentual de aumento, 65% a mais no valor. Um jogo de US$19,99 na precificação antiga saía por US$37,99. E na nova precificação ele pula para R$59,99. R$60. Um aumento de 58%. E, digamos, um título de R$69,99, que seria o preço de um novo jogo AAA nos Estados Unidos. US$69,99. Na precificação anterior, equivaleria a R$127,99. Com a nova precificação, R$188,99. Um aumento de 48%. Gente, estão levando nossos preços para o padrão norte-americano. Que beleza, hein? Só que não... Agora,
Não, né, pô?
Não, então.
Dá pra dizer isso, porque por mais que eles tenham alterado a precificação recomendada, a conversão está bem abaixo do câmbio ainda. Então, nós estamos pagando aqui no Brasil, mesmo a nova precificação, pouco, pelo menos 40% a menos do que lá fora, assim, sabe? Para mais.
Tava bem defasado esse câmbio, na verdade, né?
Tava.
A gente vê essa diferença, né, realmente. Se pegar, por exemplo, aqui um jogo recente que saiu, né, que foi, por exemplo, o WRC Generations, né, um jogo de corrida aí para Porto aí que curte, uhum. No Xbox, ele até não ser muito caro, ele deve estar uns 180, se não me engano, no Xbox. No Steam está R$75.
R$75?
Então é uma diferença brutal, né?
É, mas aí ele já estaria em cima da precificação nova?
Não.
Ah, tá. Então R$75 ele está equivalendo a um título de R$39,99, $40.
É, você vai provavelmente depois da nova precificação ele vai pular para uns R$100.
R$107,99.
É, por aí. Agora, o que você falou também, Porto, é realmente muito correto, né? As grandes publishers, né, se você pegar aí a Activision. É que a Activision por muito tempo nem estava lançando jogos no Steam, né, mas a Activision quando lançava, você pegava os jogos da Warner, você pegava os jogos uhum. que tinham até a Sega mesmo como publisher, o pessoal já colocava um preço específico no Brasil e estavam muito caros, né, pessoal ali que joga aí pegar, por exemplo, o Total War, né, que era... Uhum. aqui no Brasil, pela Sega, já estava em preços muito, muito elevados. Né? Os jogos da Sony, que vão pro Steam, são preço similar, né? O Sackboy, por exemplo, está R$250, né? Para dois Steam, é uma barbaridade isso.
Meu
então,
Deus.
Porque foi feito uma precificação específica, Brasil. É, a maior parte do... Eu já entrei uma vez na página de precificação, assim, realmente é como se fosse um grande... Não é difícil, sabe? Mas é um imenso formulário que você tem que preencher. E aí você colocar assim, o preço país por país, entendeu? Então você quer, na Argentina, quantos pesos? Não sei quanto. Ah, na Inglaterra, quantas libras? Na não sei o quê. Entendeu? Você vai colocando um por um, né? E aí, geralmente, o que o pessoal faz? O pessoal escolhe a precificação, coloca o preço em dólar e joga a precificação automática. E aí o Steam completa para todos os 180 países que estão lá, ele coloca o preço da conversão deles, né? A maior parte das empresas, principalmente os produtores independentes, eles não se dão ao trabalho de precificar individualmente para cada um desses países, porque, assim, claro, o Brasil não chega a ser um mercado pequeno, né? Nós estamos aí no top 20, pelo menos, de mercados de games mundiais, mas, assim, a diferença é muito brutal em termos de vendas, principalmente para esses jogos independentes, com relação às vendas na Europa, com relação às vendas nos Estados Unidos. Então, geralmente, eles são falados mais assim, União Europeia, Estados Unidos, Japão, dependendo do caso, sabe? China, né? Eles fazem alguma conversão. De resto, eles colocam automático. Eles não estão preocupados. Vendi lá 200 jogos no Brasil, a merreca. Eles nem percebem. Passa batido até na contabilidade deles isso, sabe? O valor ali tá muito, muito maluco, assim, sabe? Do que eles
Tá muito maluco, mas uma coisa eu posso te falar. A nossa situação não é das piores. Porque, por exemplo, na Argentina, a nova precificação pode causar aumentos de até 536% no valor do jogo.
A moeda argentina não vale mais nada, né?
Na Turquia, até 525% de aumento.
O outro país sofreu muito né, com a
inflação. Acho que são dois os países que estão com a moeda mais desvalorizada, né?
Exatamente. Olha aqui o exemplo que é apresentado no texto. Um jogo de US$9,99, que antes custava US$129,99 agora passa de US$129,99 para US$765. Na Turquia, esse mesmo jogo custava 18,5 liras e passou para 105 liras.
Sim, Porto, mas 129 pesos argentinos é R$4.
É isso mesmo. 129 pesos, R$4,44. Aí o preço do jogo passou de R$4,44 para R$26,12.
Porque o câmbio ficou meio maluco. E isso é outro problema, né?
E 700 e poucos pesos dá R$12.
É.
Um real compra 60 pesos.
É por isso que é uma das razões também pelo qual o pessoal não usa a precificação manual, porque você tem que ficar acompanhando o câmbio de todos os países, é inviável isso. Não. Né? Então você acaba acompanhando só a precificação dos países, que é onde o teu produto vende mais. Eu acho que essa aqui é a preocupação deles. E só para não fugir muito do tema, Porto, o pessoal aqui do chat aqui está comentando sobre a vinda do Steam Deck para o Brasil. Realmente não foi lançado ainda no Brasil o Steam Deck, mas se você entrar na página da Valve, tem toda a parte ali de merchandising, de propaganda, de divulgação, tá toda em português brasileiro, na página dela. Aí você vai para reservar, aí ele fala que ainda não está permitido reservas no Brasil. Mas eu acredito que os caras não estariam fazendo toda essa preparação, né, montarem toda a página ali do Steam Deck em português aqui do Brasil, para não lançar o produto aqui. Então eu acredito que eventualmente o Steam Deck virá. É só uma questão aí deles encontrarem algum intermediário oficial aí que faça a distribuição e ele é capaz de vir.
Eu também não duvido que venha, não. Nós temos um mercado aqui, nós temos um grupo de jogadores que está procurando algum dispositivo desse calibre. Sem dúvida nenhuma, eles vão trazer e vai vender. Pode não vender em grandes quantidades, mas certamente vai vender.
Viu? A própria questão da inflação, né? Lá fora, nos Estados Unidos e Europa, que mexem também com os preços dos jogos, porque para eles também tem questão de custos para eles, né?
Sim.
Então,
Desculpa, nossa, Beto.
Pode falar.
Não, desculpa, é só porque o André Luiz comentou aqui, se não é na Argentina que tem 2 dólares. Na verdade, a Argentina tem 14 cotações de dólares diferentes, entendeu? Você tem o dólar Qatar, tem o dólar luxo, tem o dólar Coldplay, tem 14 tipos de cotação diferente de dólares na Argentina.
Jesus!
Mas as principais são a oficial e a paralela, que a paralela é... Em qualquer caso de câmbio, no Western Union, tu pega em torno de 60 pesos por real. A oficial é 30 e poucos, parece.
A gente teve um impacto de inflação aqui no Brasil por um tempo. Aí agora tivemos deflação, né? Por alguns poucos meses. Mas a questão principal é a inflação lá fora também. Os Estados Unidos não está acostumado a ter inflação, mas eles estão tendo inflação lá. É histórico isso. Então, os custos aumentam lá e então é natural que aumente aqui. Eu acho que a gente até está se saindo bem nessa história toda aí, perto dos problemas que estão passando lá na Europa também, né, de inflação.
Pior que você tem razão nesse ponto. Nós não estamos tão mal, não, pelo menos por enquanto.
Ah, outra coisa, e já com esse tempo de lançamento dos consoles, a essa altura do campeonato, em situação normal, os consoles já teriam caído de preço, né? Vocês lembram que quando a gente comprou o Xbox lá, o primeiro Xbox One, ele custava o quê? R$2.100? Vocês lembram disso?
Sim.
Foi isso mesmo. Depois de dois anos, você achava ele por 1.400, 1.300, talvez 2-3 anos, né? Eu não lembro bem agora. Hoje em dia, não teve mais essa queda de preço, mas na verdade é uma inflação, né?
E não teve nem lá fora, né? Às vezes costumava cair lá fora e aqui não, mas lá sempre caía. Isso. E agora, pelo contrário, a Sony está aumentando o preço em algum mercado.
Eu até mandei aqui a notícia, eu não sei se vocês vão querer comentar, mas só para complementar, saiu também o preço do VR 2, vocês chegaram a ver isso?
Nossa, eu vi, ele é mais caro que o próprio console.
Tá, no Brasil ele vai ser lançado por R$4.500.
R$4.500! Mas segue a mesma proporção, né?
Eu sei! Mais caro que o console. Cara, pagar R$4.500 num headset VR, meu Deus do céu, mas tem que ser muito apaixonado.
Tem que analisar que é um hardware de nicho, né, e ele tem tela OLED, tudo, é mais barato que os outros, né.
Sim, aí é que tá, é um hardware de nicho e a Sony quer enfiar a goela abaixo, que é pra massificar, e não é. Nunca vai massificar
muito esse massificado mesmo.
Nunca vai massificar o VR.
Um prognóstico que a gente pode fazer, sem querer entrar em temas polêmicos que fogem à nossa proposta, né? Mas a verdade é que o resultado das eleições, eles indicam também um cenário diferente para os próximos 4 anos, porque a verdade é que a gestão do Bolsonaro, ela procurou, não estou dizendo se conseguiu ou não, mas ela procurou desonerar bastante a tributação em cima de eletrônicos, de forma geral, né? Entre outras coisas, para conter o preço desses produtos de consumo. Essa política de desoneração fiscal de videogames, software, entre outras coisas, principalmente importados, mas também fabricados aqui no Brasil, não é algo que necessariamente ecoe no novo governo que se inicia, sabe? Uhum. Nada impede, é claro, que mantenham a política e tal, pode ser que mantenham, não teve nenhum comentário específico. Quais são as propostas de vocês para o mercado de games? Não estava das prioridades.
Nunca está na lista na campanha eleitoral, né?
O voto gamer, né? Mas, assim, eu não esperaria, sabe? Porque ele é visto como uma desoneração que beneficia só a parcela mais abastada da população.
Exato.
Então, eu não esperaria realmente uma manutenção dessa política de desoneração. Não significa necessariamente que vão voltar, né, as alíquotas e taxas anteriores. Pode ser que se mantenha aquilo que já está posto. Mas uma postura mais agressiva de maior desoneração ainda, de maior abertura do mercado brasileiro, improvável.
Também acho. Só para complementar também, aqui no Brasil, a gente ainda tem a possibilidade, né, se tu comprar através de gift card, uma coisa acho que todo mundo sabe hoje em dia, né? Você paga o quê por um Ultimate do Xbox? Que é uns R$24 por mês, né? Mais ou menos. É o que você vai pagar, não é?
Não por gift, cara.
Claro, se tu fizer pela Gold, 12 meses...
Ah, sim, no esquema pagar. Que ele dá da Gold, né?
Daí, mas, sim. Pô, olha o que que tu... Pô, R$24, convenhamos, barato,
não,
né?
Mas não diretamente o gift card do Ultimate, né? Esse daí é R$44,90.
É aquela coisa, né? Cancelar assinatura... Se tu fizer o esquema do gift card Gold lá, tu consegue pagar esse valor.
Ah, consegue. Eu não tenho paciência para isso, mas consegue. Eu jogo lá no meu cartão de crédito anual mesmo.
Quer dizer, hoje, se tu pegar um gift card para 12 meses, né, para você jogar pelo Xbox, vai pagar R$24 por mês, tu vai poder jogar os lançamentos da Microsoft Day One, né? Incluindo os próximos aí, começo do ano, né? Deve sair.
Mas é aquilo, né? A gente até chegou a comentar no programa passado que grandes lançamentos não têm sido muitos, não. Acho que títulos de peso mesmo nos últimos meses no Game Pass não tem sido tanta coisa, não. Talvez pro início do ano que vem, né? Em março, vai ter Starlink, vai ter outros jogos aí.
De repente, agora saiu um bom jogo, que não sei se é grande, mas é um...
Ah, qual?
É um bom lançamento, teve o Hacking, o... Aquele...
Ah, o
Don't... O Hacking.
O Hacking. Ele é um triple A, mas é um bom jogo.
Tem o Hacking.
Esse segundo aí tá quase um triple A. Tá
ó, tem o Hacking, tem o Scorn, que pra quem gosta de... Ele não é um terror, assim, muito terror, ele é mais um puzzle, né? Mas o Scorn, assim, ele é um bom jogo, tá? Pelo que eu tô experimentando aqui, recomendo, assim, pela ambientação dele, a atmosfera que ele tem.
Não é um grande lançamento.
Mas assim, pô, né, tu pega o Hacking aí, um lançamento, quanto custa? Pega o Scorn, que é um jogo legal pra quem gosta do gênero, né? Aí tu tem também, sabe o quê? Se não me engano, saiu Persona 5 Royal, né?
Ah, sim, Persona 5 Royal.
É um jogaço, né?
Ele foi pro Game Pass? Se foi,
Royal.
Se ele foi pro Game Pass, eu acho que é meio que obrigatório. Quem tem Game Pass aí, por favor, jogue.
São três títulos ótimos, assim. Não é, né? Aquilo tudo bons jogos.
Exato, são bons jogos. Mas a gente tá falando de jogo de peso mesmo. Se bem que na própria PlayStation Plus também não tem tido grandes coisas, né? E eles estão perdendo a chance de botar um God of War Ragnarok pra botar todo mundo pra jogar.
Viu, né? Porto? Eu tava já alguns meses sem assinar. Eu tinha parado a assinatura porque não tinha nada que me chamasse muito a atenção mais, né? Fiquei uns 3 meses fora. Entrou esses 3 jogos aí eu voltei a assinar, porque são bons jogos. E você vai, por exemplo, vai comprar o Hacking pra ver quanto custa. Ou tu espera um bom tempo baixar, ou tu pega no Game Pass, que é muito mais barato.
Mas assim, eu não tenho pressa pra jogar, não. Não tenho pressa.
Recentemente saiu um outro ótimo jogo, que é o As Dusk Falls, né?
Ah, tá, As Dusk Falls também parece ser um bom título.
Ah, tá, e tu tem aquele do mesmo criador lá do Her Story, né, que saiu, que é o Immortality também, que saiu agora. Que o pessoal, quem gosta, também tá falando bem, tem interesse em conhecer, mas não joguei ainda. É Immortality, aquele do Her Story e Telling Lies, né.
Mas os mais significativos realmente foram, mais recentemente, foi o Hacking e o Scorn, não tem dúvida nenhuma, né.
Mas tem coisa boa.
Tá bom. Vamos em frente, minha gente, que ainda tem bastante coisa para comentar. Vamos para essa próxima notícia. parece que a Bethesda já está se preparando para lançar Ghostwire Tokyo nos consoles Xbox Series. É, Ghostwire Tokyo foi lançado em março deste ano, sendo exclusivo do PlayStation 5 nos consoles. Mas, como não é segredo, essa exclusividade é temporária. E o jogo também será lançado nos Xbox Series S e X. Não se sabe de quanto tempo será essa exclusividade no PlayStation 5, mas deve ser de um ano. No entanto, parece que a Bethesda já está se preparando para lançar Ghostwire Tokyo nos consoles Xbox. Como foi notado pelo usuário Clobrilli no Twitter, uma arte de Ghostwire Tokyo na parede da nova sede da Bethesda Softworks em Londres já lista o jogo para Xbox Series S e X como uma de suas plataformas. De acordo com informações, essa é a primeira vez que o jogo é listado oficialmente pela empresa para Xbox Series S e X. Então, a Bethesda e sua desenvolvedora, a Tango Gameworks, devem estar trabalhando nesse exato momento na versão de Xbox, que deve chegar, possivelmente, em março de 2023. Em Ghostwire Tokyo, depois que estranhos desaparecimentos acontecem na população de Tóquio, cabe a você descobrir a fonte e purgar a cidade de um novo e estranho mal. Você está preparado? É, minha gente, assim, já era esperado, mas aparentemente agora é oficial e se a gente complementar aí um ano de exclusividade, falta pouco, né? Faltam quantos meses? Quatro? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro? 4 meses. Tá pertinho. Quem quer experimentar... Como é jogo da Bethesda, possivelmente já sai direto no Game Pass. Então, mais uma vantagem para quem é assinante. Agora, eu não sei como é que foi as vendas dele no PlayStation, não.
Mas o Deathloop, ele demorou mais que um ano, se eu não me engano.
É?
Deathloop saiu agora. É outro grande lançamento que teve no Game Pass ultimamente, o Deathloop. Ele saiu, acho que faz 1 ou 2 meses no Game Pass, no máximo. E se eu não me engano, ele foi lançado no início do ano passado pra PlayStation.
É isso aí. Agora, assim, falando de Ghostwire Tokyo, reviews dele no PlayStation 5, Metascore 75 e score de usuários 8.8. Os usuários gostaram até mais do jogo que a própria crítica especializada, o que é uma coisa interessante. Com relação aos críticos, tivemos 78 avaliações positivas, 42 mistas e apenas 2 avaliações negativas. O número de avaliações positivas dos usuários foi bem maior, 105 positivas, 27 mistas e 24 negativas. Uau! Mas, assim, parece um título interessante. Aí vamos ver o que vai acontecer. Não me empolga muito. Os trailers que eu assisti e um pouquinho de gameplay foi bem interessante, mas não é exatamente a minha praia. Vamos ver o que acontece quando ele chegar no Xbox. Ok, esse foi apenas um rápido anúncio. Vamos falar agora do meu doce príncipe encantado, Hideo Kojima. Temos 2 notícias a respeito do Doce Príncipe.
Só para já não fugir também demais do anúncio ali, né? Temos que lembrar que a Tango Gameworks não tem rigorosamente nenhum jogo anunciado ainda, desde a aquisição dela pela Bethesda, desde a aquisição da Bethesda pela Microsoft. Eles lançaram no início desse ano ali um joguinho de celular que durou 5 meses, daí foi cancelado, retirado das lojas e tudo mais. E o tal do Hero Dice. E nem tá, você nem vai encontrar ele mais para vender, inclusive.
Que droga!
E eles disseram já, isso foi no começo do ano, que eles estavam trabalhando em outro jogo com o mesmo diretor do Evil Within, que é o John Johannes.
Uhum.
Dirigiu os 2 jogos do Evil Within, mas eles deixaram claro que esse jogo novo não seria da série Evil Within. Aliás, foram mais além. Disseram que nem sequer era um jogo de terror, de acordo com eles. Mas nós não sabemos do que se trata ainda.
Então é um completo mistério.
É, esse sim.
Nossa, que coisa. Tá bom então, vamos falar de Kojima. Primeira notícia. Hideo Kojima revela que, todos os dias, ele recusa propostas de aquisição. Enquanto for vivo, seu estúdio será independente. Vamos lá. Notícia publicada na IGN. Olha, IGN Portugal, terra de Assassin Monk, meu querido lusitano. Vamos lá. No episódio 10 de seu podcast Brain Structure, que está disponível no Spotify, Hideo Kojima revelou que todos os dias recebe propostas de aquisição, compostas por valores absurdos provenientes de outras companhias. No entanto, Kojima sublinha que a Kojima Productions não está à venda e permanecerá independente enquanto for possível. Vamos às palavras de Kojima. Abre aspas. Somos indies. Não temos qualquer afiliação. Não somos financiados por ninguém. E temos boas relações com todos os envolvidos na indústria. Todos os dias abordam-me de todas as partes do mundo para comprar nosso estúdio. Algumas dessas ofertas são quantias ridiculamente altas. Mas eu não quero dinheiro. Eu quero fazer aquilo que quero fazer. Foi por essa mesma razão que eu criei o estúdio. Então, pelo menos enquanto for vivo, não me parece que eu vá aceitar essas ofertas. Fecha aspas. Nos últimos anos, aquisições de estúdios de videogames têm ficado cada vez mais populares, sendo que, muito recentemente, a Sony comprou o estúdio Bungie e a Microsoft se encontra em processo de aquisição da Activision Blizzard. De momento, não falta trabalho à Kojima Productions. Ela está desenvolvendo um projeto com a equipe Xbox, o qual pretende fazer uso da infraestrutura cloud da Microsoft. Tem ainda em desenvolvimento o potencial próximo jogo de Kojima, intitulado Overdose, havendo ainda a possibilidade de estar em produção a aguardada sequela, coisa de português, né? A aguardada continuação de Death Stranding. Essa aí a gente já sabe o que vai acontecer. Bom, essa foi a primeira notícia. E o que a gente pode comentar a esse respeito? É óbvio que em algum momento ele vai vender o estúdio. É óbvio que vai. É assim, Kojima, ele é um cara muito estranho de tentar entender. Ele faz os jogos que são da vontade dele, né? Ele não é muito de seguir tendências. Ele gosta de experimentar, entendeu? Agora, o que se pode dizer? Dinheiro fala muito alto. Muito alto. A partir do momento em que ele desenvolver mais um ou dois jogos que não tiverem o retorno esperado por ele, pode ter certeza que ele vai colocar o estúdio à venda ou então, pelo menos, vai começar a vender ações do estúdio para que outras empresas comprem apenas uma pequena parcela. Agora, ficar sem vender o estúdio, eu acho difícil para impossível. Em algum momento ele vai se cansar. Ele não é de ferro. E vocês, o que vocês acham?
Ah, portanto, é independente até que não é mais, assim. Depende da oferta, depende da proposta, depende de uma série de coisas, né? Por enquanto, não teve nada que chegou para ele que agradou ele e beleza. Agora, volta e meia, o que me chama a atenção é que volta e meia quando surgem essas notícias é porque, assim, ele tá meio que leiloando, assim, sabe?
Tá tentando,
mas por enquanto não deu, assim, sabe? Por enquanto não deu, nós somos independentes e tal. Mas assim, a gente vê muito isso no mercado de esportivo, assim, né? Jogadores e atletas, né? Sempre fica ali, não, o atleta não está à venda, dito nenhum e tal, até que ele é vendido porque tem uma proposta que agradou.
Para quem está assistindo a nossa versão com vídeo, eu estou fazendo o exato movimento que o Kojima está fazendo agora. O nome disso é jogar verde. Ele só está jogando verde. Ele está esperando colher o maduro, mas primeiro ele está jogando verde. Ele está criando o enredo para ver se alguém morde essa isca aí. Vamos ver o que vai acontecer.
Para mim tá bem claro isso, pô.
Mas eu não sei se ele... se ele vender, ele vai deixar alguma cláusula para ele continuar a ter controle total criativo, né? Porque ele não vai...
de novo, né? Sim. Aí você martelou o prego certinho. Ele
não vai aceitar que se metam no...
E aí cria-se aquela situação. A partir do momento em que ele, por exemplo, ele coloca uma parte da empresa à venda, ou que ele venda ações da empresa, uma outra grande empresa compra um número enorme de ações e ganha poder de decisão dentro do estúdio. E aí falam, Kojima, você tem que fazer isso. E ele fala, eu não vou fazer, não quero. Mas aí a outra empresa chega, nós estamos botando dinheiro, você vai fazer o que a gente está dizendo. Ele vai pular fora do próprio estúdio que leva o nome dele? Assim.
Complicado, né?
Complicado.
A gente não pode esquecer daquele evento traumático que foi o PT, né? Porque foi um jogo que virou tipo um evento, né? Todo mundo gosta muito, foi muito bom e foi completamente abandonado o projeto, né?
As expectativas eram frustrantes, né?
Pra ele foi muito frustrante aquilo lá, né? Ter que sair da Konami, como foi.
Acho que foi ali que a situação começou a degringolar entre ele e a Konami, né? Porque todo mundo já sabia do que se tratava o PT.
Na verdade, eu acho que a Konami cancelou porque já estava degringolada a situação entre eles.
É porque eu não me recordo exatamente se PT foi lançado antes ou depois do Metal Gear Solid 5. Porque o Metal Gear Solid 5 já foi antes, um jogo... Porque o 5 já foi o jogo em que o Kojima estava botando tudo a perder. Ele chutou o David Hayter da dublagem. No final das contas, o jogo saiu sem o nome dele, né? Ele criou o jogo e o nome dele nem apareceu nos créditos, o que foi uma situação bem complicada. Mas assim, até PT, quando a demo apareceu, né? Aparentemente estava tudo bem. E, pô, criou-se todo aquele hype em cima. Pô, é do Kojima com Guilherme Del Toro. Isso vai ser, pô, uma coisa magistral. E não deu em nada.
E tinha o Norman Reedus também, né?
É, o Norman Reedus também ia participar. Ou seja, ali já tava tudo se concentrando na direção de um jogo que iria arrebentar. E aí, do nada, fecha, cancela, esquece, acabou. Ao ponto da própria Konami mandar tirar o jogo da loja do PlayStation. Então, quer dizer, complicado. Aí, imagina se uma situação dessa se repete. Do Kojima começar a oferecer ações da empresa a partir do momento que ele perder as rédeas da situação, como é que ele vai sair de um estúdio que leva o nome dele?
Talvez dependa mesmo do sucesso dos próximos jogos, né? Vamos ver o que vai ser.
É, vamos esperar, porque Kojima geralmente acerta. Assim, não são grandes acertos, mas ele acerta.
Death Stranding vendeu 5 milhões, pelo que eu tô vendo aqui.
5 milhões de unidades?
A data tá desatualizada, tem que ver aqui.
É que os jogos dele geralmente vão muito bem de crítica, mas não são grandes sucessos de venda, né? Mesmo os Metal Gear, né? Acho que só o Metal Gear 2 e o 13 que foram
sucessos. Sim, exatamente. Exatamente. É isso aí. No PlayStation 2, os títulos de Metal Gear foram um sucesso enorme. Acho até que o Metal Gear 4, justamente por causa do escopo dele, da grandiosidade dele, isso acabou atrapalhando um pouco as vendas, entendeu? Aquele lance de excesso de cutscene e tal, isso tudo os repórteres da época relataram e isso acabou se tornando meio que um calcanhar de Aquiles do próprio jogo. Mas é um jogo ótimo, eu lembro que eu zerei Metal Gear
Solid. Eu zerei também Metal Gear Solid.
Mas... Eu também zerei.
Pô, não, esse jogo 5 eu não aguentei zerar, eu não achei chato, assim.
Pô, a cutscene final do 4 é enorme, é uma hora e meia de cutscene final.
No Metal Gear 5 eles não fizeram o final às pressas, algo assim? Foi algo assim, porque o Kojima não queria terminar nunca, tipo...
Alguma coisa nesse nível.
Ali que nasceu uma briga grande também, porque ele queria botar mais detalhe, a Konami queria lançar, e aí...
O 5, eu acho que eu abandonei ele mais ou menos no começo, assim. Foi pouco depois daquele prólogo enorme, que já é 2-3 horas, né? daí quando foi pro mundo aberto, acho que não combinou com o mundo aberto Metal Gear, não gostei. Preferia ele linear.
A gente tá falando desse negócio, você falou do Kojima tá atrasando o lançamento do Metal Gear 5, aí o André Luiz já colocou lá qual vai ser a cláusula de venda da Kojima Productions. A cláusula que o Kojima vai fazer é: eu lanço o game quando estiver pronto. Ou seja, vai demorar pra caramba. Vai ser nesse nível mesmo. E depois ele falou que Metal Gear Solid 4 era um filme disfarçado de jogo. Mais ou menos isso. A jogabilidade dele, quando você jogava, era muito bom. Só que você não jogava muito, porque a maior parte do jogo era cutscene. Assim, eu não reclamo muito disso, mas...
Em termos de jogo, eu acho que não dava 6 horas de jogo.
Jogabilidade mesmo era pequena, mas... Assim, pela história e tudo, eu acho que valeu a pena. E eu canso de falar, quem tem PlayStation 3... Eu nem sei se ainda tem acesso na PSN, mas tem uma enciclopédia completa de Metal Gear para baixar e ler através do PlayStation 3, que é absolutamente sensacional. Quem gosta mesmo...
E não vai adiantar nada para entender.
Não, adianta. Não, adianta sim. Adianta Adianta porque ele coloca todos os fatos históricos reais e fictícios da série Metal Gear em ordem. Tem um glossário completo explicando toda a parte de maquinário, de armas, de fatos históricos, tudo colocado bonitinho, e ele explica aonde é que tá Metal Gear Solid 1, Metal Gear 2, 3, aqueles outros joguinhos de Metal Gear que saíram para PSP, PS Vita, onde é que eles se encaixam dentro da história. É muito bom. Mas tá no PlayStation 3, então quem ainda tem um PS3 conectado aí e puder acessar, acesse e leia, que vale muito a pena.
Ó, Porto, o Fábio Pereira diz: eu não consigo gostar de nenhum jogo desse cochato, joguinho.
Eu te julgo, Fábio. Olha, te julgo muito, hein? Tô te julgando. Ok. Vamos em frente, porque ainda temos que falar de Kojima. Segunda notícia a respeito do doce príncipe Kojima. Overdose, game de Hideo Kojima, pode ter vazado novamente. Imagens de uma personagem interpretada por Margaret Qualley, que também participa de Death Stranding, foram publicadas na internet. O suposto game de terror de Hideo Kojima, Overdose, é alvo de discussão novamente, com supostas imagens vazadas de uma personagem interpretada pela atriz Margaret Qualley, circulando online. De acordo com uma notícia publicada pelo leaker Tom Henderson no Insider Gaming, capturas de tela de Overdose começaram a ser publicadas em diversos servidores privados de Discord. As tais imagens também foram republicadas em redes sociais. Overdose foi mencionado pela primeira vez em junho, quando o próprio Henderson publicou detalhes sobre o jogo. O vazamento aparentemente veio de um vídeo mostrando gameplay em terceira pessoa da personagem de Qualley, que explorava corredores escuros com um farolete. Na época, suposto pedido da Kojima Productions de remover o artigo foi negado. Henderson disse que as capturas de tela que agora circulam na internet parecem ser do mesmo vídeo que ele viu para a reportagem original de junho. De acordo com a reportagem, Overdose não teria conexão com a sequência de Death Stranding, que pode ter sido confirmada pelo ator Norman Reedus. Oficialmente, Kojima está se juntando à Xbox para criar um game que ele, entre aspas, sempre quis fazer. Durante a apresentação Xbox Bethesda Game Showcase desse ano, Kojima disse que o futuro título vai incorporar a tecnologia de ponta da Microsoft e mudará as tendências da indústria. Kojima falou de um projeto recentemente. Em entrevista, ele disse que um dos novos games dele é quase como um novo meio que poderia trazer uma revolução, não apenas na indústria de games, mas na indústria do cinema também. Não sabemos de qual projeto ele está falando, mas é provável que seja o fruto da parceria com a Xbox, considerando o quão grandiosas são as declarações dele a respeito do projeto em questão. Ellie Fanning e Shioli Kutsuna aparecerão em um futuro projeto de Kojima, conforme revelado por misteriosos teasers publicados durante as últimas semanas. Novamente, não se sabe exatamente a qual game essas atrizes estão atribuídas. Ou seja, ele está falando muito e está achando que vai criar uma completa nova tendência no mercado de jogos. É importante salientar que Hideo Kojima estudou muito para escrever roteiros para cinema. Só que quando ele conheceu a mídia interativa do videogame, ele procurou adaptar os seus estudos e conhecimentos a essa mídia. Então agora ele está tentando uma transmídia, ou seja, ele quer realmente cruzar jogos com cinema, que é a outra paixão dele. Como isso vai acontecer e em que jogo vai acontecer, não dá para saber, porque, vejamos, temos aí um Death Stranding 2, que pode estar a caminho, praticamente certo, né? O Reedus vazou isso. Temos o Overdose, que é um título de terror, pode ser que seja ele. Mas, pelo que ele está dizendo, ele também tem um outro projeto não anunciado que realmente vai ser esse novo meio, essa nova mídia, essa revolução da indústria de games. Ah, ele fala muito
alto. O Overdose é o projeto com o Xbox ou não?
Então, não se sabe. Não dá para saber.
O pessoal tá ligando os pontinhos, né? Provável.
É. Vamos
Porque
ver.
Porque ele está desenvolvendo um jogo em parceria com o Xbox. Que jogo seria esse, né?
É, não, mas a questão é que o Overdose já vazou tem bastante tempo, em junho. E essa entrevista recente dele já é, é aparentemente um outro projeto. Então não dá para ter certeza se ele está falando de overdose ou já é algo mais à frente. Estranho. Mas assim, Kojima fala muito, né? Ele geralmente entrega, mas ele fala muito. Então, vamos aguardar para ver. Eu não tenho muita esperança de que realmente vá surgir aí uma nova mídia, mas...
Preparem-se para as teorias mirabolantes de Kojima na internet que vão surgir.
Exato, exato. Vem muita teoria por aí. Ok, chega de falar de Kojima. Vamos falar de PlayStation Plus. Ou melhor, vamos falar de PlayStation Plus... Fazendo caquinha. Reportagem traduzida automaticamente do inglês de uma matéria publicada pela Eurogamer. Prestem atenção. Fãs estão listando manualmente os jogos que saem da PlayStation Plus, já que a Sony está prestes a descartar a guia Last Chance to Play. Vamos lá. Os fãs do PlayStation agora estão listando manualmente os jogos que saem da PlayStation Plus, já que a Sony está removendo a guia Last Chance to Play. Na semana passada, foi informado que a Sony aparentemente removeu as datas de validade da PlayStation Plus, com apenas um jogo listado na guia Última Chance para Jogar. Agora, essa guia desapareceu. Rez, o único jogo na guia no momento da redação desta matéria, ainda está listado como um jogo PlayStation Plus, mas sem data de validade. Como o site Push Square percebeu, usuários do Reddit listaram vários jogos que aparentemente deixarão o serviço de assinatura no próximo dia 15 de novembro. São esses títulos aqui: Mafia Edição Definitiva, Mafia 2 Edição Definitiva, Mafia 3 Edição Definitiva, Ride 4 e MXGP 2021, o jogo oficial do campeonato de motocross. Não está claro porque esses jogos em particular não estarão mais disponíveis a partir dessa data. A Sony anunciou na semana passada os próximos jogos a serem adicionados para os assinantes do PlayStation Plus, assinantes do serviço Essential. E como os relatórios financeiros foram divulgados, os assinantes do PlayStation Plus caíram em 2 milhões em relação ao ano passado, apesar do serviço de assinatura ter se renovado com novas opções. Bom, aparentemente a Sony não quer que você saiba que jogos você vai estar perdendo como assinante da PlayStation Plus. Ou seja, mais uma cagada fenomenal da empresa. No Xbox, pelo que eu sei, quando um jogo vai ser deslistado do Game Pass, você é informado, você recebe uma informação com relativa antecedência. No caso da PlayStation Plus, eles estão escondendo quais são os jogos que vão sair. Aí olha que legal, você assina a PlayStation Plus porque você quer jogar aquele jogo que está listado. Você assina o serviço e quando vai procurar, o jogo já não está mais lá. Olha que legal. O que vocês acham disso, gente? Porque eu particularmente, eu ficaria revoltado com uma situação dessa.
Não sei, eu não acho que seja uma política deliberada, Porto. Ainda é muito incipiente o negócio, a Sony ainda está aprendendo como é que faz. Eu não sei, eu acredito que foi uma questão assim que eles não acharam que era tão relevante assim deixar claro com antecedência isso. De qualquer maneira, me parece óbvio que eles vão ter que implementar isso, que é muito importante para as pessoas, não é? A pessoa começa lá a usar o serviço, está jogando um jogo, não sabe quando que o jogo vai sair, acha que tem todo o tempo do mundo, e de repente o jogo sai e já não tem mais acesso. Então, eu acho muito legal, né, que a Microsoft ela comunica os jogos que estão para sair, porque daí as pessoas sabem, né, quais são os jogos que vão deixar e termina, né, os jogos se preciso for. Eu confesso que eu não sei, eu nunca parei para ver se a Microsoft é 15 dias que elas informam antes, não sei qual é a antecedência.
Não sei quanto tempo, mas às vezes eles mandam até mensagem pela live avisando, nos próximos dias, no dia tal vai sair tal jogo, mas eu não me lembro em quanto tempo é a antecedência. Eu acho que é uns 15 dias mais ou menos.
Acho que é uns 15 dias, porque recentemente eu recebi o aviso que o Football Manager 2022 ia sair, eu tinha ele instalado no meu computador, ele sai depois da manhã, na verdade, porque ele dá lugar ao Football Manager 2023, que entra no lugar dele, né? Então entra o Football Manager 2023, sai o 2022. Então aí tá avisado. Esse aviso da saída do Football Manager já tá pra mim há mais ou menos isso. Acho que umas duas semanas, deve ter sido uns 15 dias mesmo.
Dart, Você é assinante Game Pass, óbvio, né?
Sim.
Tá, então você me diz, quando um jogo vai ser deslistado do Game Pass, você recebe um e-mail? Você recebe uma mensagem no sistema, no console? Como é que eles fazem?
Geralmente vem mensagem no sistema do console, avisando que... E também no próprio app do Game Pass tem uma... Tem uma... Não é aba, sei lá como é que chama aquilo, aquelas linhas lá.
Ah,
que,
tá.
Que é... Estão saindo, uma coisa assim. Entendi. Saíram em breve. Mas se eu não me engano, não diz a data certa, só diz que sairá em breve.
É, pelo menos eles te dão uma chance, né... Eles te dão uma chance de você saber o que, que vai sair, de repente, se você quiser comprar o título. Porque, pelo que eu lembro, eles tinham falado alguma coisa, que os títulos que saíssem no Game Pass seriam oferecidos com um desconto para quem quisesse manter, né?
Tem desconto de 10%, mas tem que comprar antes de sair do Game Pass, né?
Não, tudo bem. Mas, pelo jeito, a Sony... O que eu tô falando é justamente isso. A Sony tá fazendo com que seja impossível você saber quais jogos vão sair. As pessoas têm que efetivamente correr atrás para ver quais são os jogos disponíveis na PlayStation Plus e verificar jogo por jogo se tem na descrição uma data de validade dele para você se certificar de que você não vai perder. Porque efetivamente a Sony não vai estar avisando mais quando isso vai acontecer. Eles eliminaram a guia Last Chance to Play. Então você fica sem saber qual jogo que vai sair. Eu acho que o problema todo
é isso. Mas eu acho que se reclamarem muito, eles voltam essa guia. Talvez...
É Sony, cara. É Sony. Eu, sinceramente, acho muito difícil eles voltarem atrás de uma coisa dessa. A choradeira precisaria ser muito grande. E a PlayStation Plus não é tão grande quanto o Game Pass. O número de assinantes é bem menor,
Só pra complementar, pelo que eu tô vendo aqui, existe um ciclo. Todo dia, 15º dia do mês, eles retiram jogos, né, do Game Pass. Então, isso então... A cada um mês eles vão retirar jogos.
Tudo bem, é a mesma coisa os jogos que entram. Todo mês entram 2, 3, 5 jogos. Há uma data para isso. Mas eles, pelo menos, eles informam. Ó, no dia 15, data qual é? No dia 15, esses jogos estarão sendo deslistados do Xbox Game Pass. E você recebe uma mensagem com isso. Aparentemente, isso não acontece no PlayStation. Esse é o problema.
Uhum.
Quer dizer, os próprios jogadores estão tendo que trabalhar isso com as próprias mãos para não ficar sem saber.
No Game Pass, se eu não me engano, não é todo mês que sai jogo, tem mês que não sai nenhum.
Olha aí.
Dos contratos, né, que vão vencendo.
Sim. Tá certo.
Na verdade, é até uma perda pra Sony, né, porque às vezes vai sair do catálogo, a pessoa quer ter o jogo, sabe que tem um desconto, poderia comprar o jogo, né, um desconto. É uma oportunidade de vender o jogo, né. Ele sai do catálogo, não tem mais como a pessoa comprar com desconto, entende?
Uhum.
Mas eu não sei se na PlayStation Plus tem esse negócio de comprar com desconto.
Acho que tem sim. Tem, pelo que eu vejo, sim. Uhum. Porque eu tenho também aqui. Enquanto eles estão dentro da PlayStation Plus, eles têm um desconto adicional. Não é todos, né? Mas alguns têm, sim.
É. O André Luiz colocou lá no chat, ó lá. Acho muito salto alto da Sony, pois ela poderia dar uma copiada no sistema da Microsoft. Com toda certeza. Com toda certeza.
Bem melhor.
Mas a Sony é aquilo, é que nem aquele aluno da que chega pro colega, pô, como é que faz? Aí o colega chega e fala, ó, copia, mas não faz igual. E não tá fazendo igual, tá fazendo pior mesmo, porque a PlayStation Plus não oferece jogos AAA da própria Sony pra quem paga pelo serviço, e o serviço não é barato, enquanto o Game Pass tá botando os AAA da Microsoft todos na data de lançamento, e agora uma coisa básica, uma função básica do sistema, que seria informar corretamente quais jogos vão estar saindo, nem isso eles estão fazendo direito. Fazer o quê?
E ainda essa questão da assinatura, aquela mais cara da Sony, que permite você acessar a retrocompatibilidade de jogos mais clássicos, que é absurdo, porque na Microsoft tu tem isso tudo numa assinatura só, né? Padrão, uhum. E a Sony quer cobrar mais para ter esses jogos clássicos, vamos dizer assim, né?
O Fábio Pereira diz que ele baixou o Vice City essa semana. E na página do jogo tem a data que ele vai sair no PlayStation 5. Talvez ainda informe no, na página do próprio jogo, né?
É, então...
Mas não tem uma aba listando todos.
Sobre... Exato, é isso aí. Você não tem como verificar. Quer dizer, você tem que ir de jogo em jogo vendo a data, né? Porque na página do jogo deve ter a data estimada em que ele vai sair do serviço. Aí vocês estão tendo que fazer isso manualmente.
A Microsoft está muito na frente nesse quesito, nesse serviço, porque... Só para vocês terem uma noção, né? Esses meses que eu fiquei sem o Game Pass, eu não assinei nada, nem Gold, nada, não assinei nada. Eu tenho Minecraft que eu tinha comprado e eu joguei normalmente com meu filho nos servidores da Microsoft, tudo save online, acesso aos servidores ali para eu baixar o... Eu consegui jogar normal com ele, claro, não com outros jogadores, provavelmente de fora, né? Uhum. Mas, cara, eu tive acesso ao Minecraft, assim, normalmente. Então, assim, eles dão acesso gratuito você jogar nos servidores, eu quero dizer, né? E eu consegui, inclusive, jogar os meus jogos aqui que eu tenho de Xbox 360, jogos antigos que eu tenho aqui. É, muitos jogos que eu tenho aqui guardado, eu consegui acessar todos eles sem pagar nada, entende? Uhum. Então, assim... Excelente, né? Tem nem o que falar. Tão bom.
É, assim, uma das coisas que mais me revolta na Sony é a questão de você ter que pagar, não para jogar. Para jogar o Xbox Live Gold, mesma coisa. Você tem que pagar para jogar multiplayer. Agora, você tem que pagar para salvar os teus jogos na nuvem. É. Isso eu acho um absurdo. Isso é nojento. E o pior, pelo menos no PlayStation 4, você tinha como externar os seus save games para um pendrive. Eu tenho um pendrive com todos os meus saves mais recentes de jogos do PlayStation 4, que agora meu PS4 está guardado, está arquivado. E eu tenho os save games todos dele num pendrive. Agora, por exemplo, meu save game do Gran Turismo 7. Eu não vou ter como fazer isso. Eu vou ter que pagar só para poder fazer o upload do meu save game pro servidor da Sony. Cara, isso me deixa... Porra, vontade de socar alguém, cara. Te juro. Isso é o ápice da mesquinharia. É o ápice da mesquinharia. Lamentável. Bom, gente, vamos em frente, que senão a gente só vai ficar remoendo Sony aqui. Vamos falar de Bayonetta 3. Ai, meu Deus, terceira semana falando de Bayonetta. Mas vamos lá, e essa aqui é interessante. Bayonetta 3 inicialmente contaria com um hub similar a Super Mario 64. Devido a problemas, a Nintendo diminuiu a escala do projeto, o que levou a uma demora no lançamento. Essa é uma notícia que foi publicada ali no site GV. Game Vício. Ok, vamos lá. Recentemente tivemos o lançamento de Bayonetta 3 para o Nintendo Switch, mas os fãs certamente tiveram um bom tempo de espera desde seu anúncio em 2017. Mas parece que a Platinum Games teve motivos para demorar tanto. E pausa, não tem nada a ver com voz não. Vamos lá. De acordo com o jornalista Inhan Kan, um dos grandes motivos foi o fato do jogo ter sido anunciado muito cedo e a pandemia ter atrasado ainda mais as coisas, somado ao fato do diretor inicial ter saído no início do projeto. No entanto, houveram outros motivos para tal demora. Aparentemente, a Platinum Games testou vários protótipos para o jogo, seguindo uma premissa similar à de Astral Chain, com Bayonetta 3. Com o jogo apresentando um hub central onde os jogadores passariam o tempo. O jogo funcionaria como Super Mario 64, onde o personagem poderia viajar para os mais diversos mundos a partir desse hub. Apesar da Platinum Games ter realizado diversos testes com essa ideia, ela estava apresentando vários problemas, como um ritmo de jogo piorado. E isso acabou fazendo com que a Nintendo intervisse e diminuísse a escala do projeto para algo mais similar ao visto em jogos anteriores da franquia. Bayonetta 3 é o primeiro jogo totalmente desenvolvido para o Nintendo Switch. Ainda mais frenético do que nunca, graças às novas habilidades da protagonista. Bom, basicamente é isso. O jogo é... A gente teve aí todo o drama da dublagem, mas isso não é nada em relação ao verdadeiro motivo, que seria esse. Um hub central com portas ou com portais, onde a Bayonetta poderia ir de um mundo para o outro, de um universo para o outro. Tava demorando demais, a Nintendo foi lá, bateu a mão. Vamos lá, vamos fazer esse jogo sair, corta isso. Imagina se Bayonetta 3 fosse um produto de Hideo Kojima. Exato. já ia dar muita confusão.
Não ia dar match com a Nintendo.
Então. Não, sem chance nenhuma. gostariam de comentar algo ou a gente parte para o próximo assunto? Porque esse é o grande assunto da semana.
É, Porto, assim, chegou finalmente meu Bayonetta 3 aqui em casa. Foi bater um recorde de jogo mais caro que eu já comprei.
Putz.
Não, é até muito cedo ainda para eu falar a respeito dele. Mas o que eu gostaria de destacar só é que quando a primeira vez que eu fiquei sabendo dessa notícia, eu achei que a ideia da Platinum era fazer alguma coisa como eles fizeram no Nier Automata, que é deles também, né? Eu já tinha uma certa know-how. Me surpreendeu que a referência tenha sido o Astral Chain, porque não combina nada com o Bayonetta e o Astral Chain. O Astral Chain está muito mais para um RPG do que provavelmente para um hack and slash. Ele tem muitas paradas, muitas conversas, muito diálogo. Ele lembra talvez um pouquinho mais ali o Yakuza, alguma coisa desse estilo, e que eu não acho que funcione com o hack and slash como o Bayonetta. É talvez algo mais no estilo lá do, puxando mais para trás, assim, do Prototype, alguma coisa desse gênero, assim, funcionasse melhor, sabe? É, você ter um universo que você pode navegar, assim, relativamente, mas que a ação está mais concentrada em um espaço mais limitado. Tanto é que a proposta do Bayonetta, e não só do Bayonetta, Devil May Cry também é assim, não? Sempre foi do quê? Você está, mesmo estando num espaço relativamente pequeno, né? Você está ali numa dungeon, você está ali num corredor ou coisa parecida, se isso não bastasse, eles ainda criam umas barreiras de energia, né, que surgem no meio do combate lá, para que você não saia daquela arena, né? Para que todo o combate se passe dentro daquele espaço da arena, né? Esse é o nível de claustrofobia que esses jogos colocam o jogador, e que de certa maneira é necessário, porque assim, como são combates que estão muito calcados assim, em combos, né, em conexão de golpes, se você torna muito aberto, torna muito mais difícil você conectar os golpes, né? Você está num espaço muito longo, às vezes tem um inimigo está aqui, outro lá do outro lado, né? Então você termina, deu 20 pancadas nesse, agora tem que parar tudo e ir lá para o outro lado para acertar o próximo. Eu acho que, sinceramente, não combina. Precisaria ter uma revisão muito grande do estilo do jogo. É diferente, por exemplo, com God of War, que nunca foi um hack and slash pautado muito nesse combo. Não que não houvesse combos no God of War, é claro que havia, mas o combate, né, você tinha uma visão muito ampla do cenário, né, a forma de posicionamento da câmera, né, te permitia você visualizar bem onde é que estavam os inimigos com relação a você, muito diferente, né, de como o Devil May Cry e o Bayonetta mesmo, né, te colocam bem no meio do combate, assim, ele é muito mais caótico. Aí você coloca um combate caótico, sem limitação, né, de onde você pode ficar se deslocando e tal, eu realmente acho que complicaria muito. Então, acredito eu que a Nintendo fez o certo, sabe? Se precisou em algum momento alguém chegar e cortar, né, vir matando ali no troço, e aí foi a Nintendo que fez isso, eu acho que fez com razão. É uma coisa assim que eu acho, às vezes eu tenho essa sensação, sabe? A Platinum, mesmo nos jogos, vamos até ignorar os jogos que não deram certo, né? Os jogos que não saíram, né? Tipo, isso que é mal. Mas vamos pegar até os que saíram. A impressão que dá, às vezes, no jogo da Platinum é que eles, de vez em quando, eles não sabem bem o que eles estão fazendo, você sabe? Eles, de repente, começam a viajar na maionese, no troço, e você acha que o jogo vai explorar um determinado estilo, e daí eles desistem no meio do caminho e param o troço. Você joga, mesmo jogos bons, né, como foi o caso, por exemplo, do Nier Automata, que eu mencionei, você vê assim que eles jogaram umas ideias ali que você pensa, mas vai desenvolver? Não, a ideia começa, mina, e o troço não desenvolve, sabe? E eu acho que a Platinum sofre um pouco disso, sabe? Eles ficam naquela, o que nós vamos fazer? O que nós vamos criar? O que nós vamos fazer diferente, entendeu? E começa a perder um pouco o fio da meada, e aí é o típico pessoal, assim, que você precisa ter alguém com as rédeas ali, dizendo pra eles, foco, lembrem-se do que eles estão fazendo, e voltem porque tava desenvolvendo, sabe? E eu acho que é muito verossímil essa notícia, eu acredito piamente que a Nintendo teve que chegar quebrando, sabe?
Mas tinha que ser feito. Tinha que ser feito, que seria mais um jogo que ia passar por aí por um inferno de desenvolvimento.
Viu, Porto, ali o primeiro Bayonetta, eu lembro que eu joguei, acho que foi no 360.
É, eu tenho o Bayonetta no 360, eu zerei o Bayonetta no 360.
É, e o segundo eu joguei no Wii U, aí, que tá em casa, joguei esse ano ainda, eu comprei pra jogar esse ano, porque eu quero jogar o 3, eu gosto muito da Bayonetta, gosto muito desses jogos. Eu joguei o Devil May Cry também, mas eu gosto, acho que a Bayonetta é especial, assim, eu gosto desse negócio dos monstros que são invocados, né?
Uhum.
E, demoníacos, isso, uhum. Eu acho muito legal essas mecânicas aí que eles colocam, é. E eu acho que o Cadelin tem razão quando ele fala que são jogos muito baseados em ritmo, né? Porque se tu dá muita liberdade e tu ficar correndo a esmo, né? Você perde esse ritmo e fica chato, né? Você precisa ter um equilíbrio de ritmo, né? Então, eu sei que o 2, eu gostei bastante do jogo, que eu joguei, não faz muito tempo que eu joguei, mas ela se transforma numa pantera que agiliza bastante o processo. Isso. De você passar pela fase, né? Que não tinha no primeiro. Às vezes você ficava correndo, 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 correndo.
Eu particularmente não tinha problema com isso, porque era justamente o tempo que eu tinha para ficar admirando as pernas dela.
É que as fases no Bayonetta 2 são maiores, né? Você tem que percorrer espaços maiores. E o Bayonetta 2 tem muitas fases que é basicamente você correndo, né? Você tem que sair correndo porque tá explodindo as coisas e tá estourando tudo ao teu redor. Aí você às vezes sai correndo como pantera, às vezes tá cavalgando alguma coisa e tal. E é correria, assim, né? Pra você se mandar. É quase um rail, inclusive, né? Porque você não tem muito pra fugir, ou você caiu no espaço, caiu na lava. Você tem que seguir meio que o caminhozinho ali que eles estão te dando. Então, a pantera, essa, ela realmente ela te ajuda, né, a cobrir essas distâncias mais rapidamente. Porque também, tem um monte de distância e não acontece nada, né? Você vai de um lado pro outro, não tem nada acontecendo, aí surge os inimigos, aí fecha a fase. É como o novo Devil May Cry fez, né? Muito, muito parecido.
Então, eu tô aguardando, também quero jogar esse aí, tô ansioso. Logo devo comprar aí, apesar de que promoções da Nintendo é muito difícil, né?
Mas você tem o Switch, Bernardo?
Eu tenho.
Então depende, se for o caso, depende, eu terminando ele aqui, eu mando pra ti emprestar.
Opa, vamos.
Rapaz!
Vamos ver, show de bola, hein?
Aí, vai economizar. Agora, sejamos francos, Cadelin, quanto que você pagou no teu Bayonetta?
350.
Puta que pariu! R$350 no jogo de Switch.
mas esse é o novo preço normal dos jogos. Tem que se conformar com isso.
Isso é barato ainda por cima, né? Porque o preço oficial dele é 400. E a maior parte das lojas aqui no Brasil tá vendendo ali a 365, 370, cacareco.
Jesus!
350, eu tive que suar a camiseta, André.
Ô, Cadelinho, tu coleciona eles ou tu revende depois?
Não, eu fico com todos os meus jogos. Eu tenho jogos até do Xbox 360 aqui em casa.
Daí já fica mais para coleção, né?
Principalmente quando são físicos, né? Claro que os eletrônicos não, né? Mas o Switch, por exemplo, eu nem compro jogos da Nintendo Online, porque eu gosto dos cartuchinhos, então eu gosto de ter os cartuchinhos pequenininhos ali, assim.
Eu tenho uma coleçãozinha também aqui, aí qualquer coisa a gente se troca, então. É o jeito, né? Vou ter que...
Por essa base de preço, não tem outro escapatório, né?
Uhum. Mas, gente, fala sério, R$350... num jogo que roda... Não é questão de ser fã de Nintendo, não. Veja bem, R$350 num jogo que roda num hardware equivalente a um Xbox 360 ou PlayStation 3.
Essa é a força da Nintendo.
Um intermediário, né, entre o Xbox 360 e o Xbox One, mas sim.
Você viu o vídeo que a Digital Foundry publicou hoje mostrando Persona 5 Royal rodando mal e porcamente, pelo amor de Deus, o jogo roda 720p num Xbox 360 e num PlayStation 3. Como é que essa desgraça não roda 720p no Switch? Pelo amor de Deus!
Docado, ele faz 810.
Docado 810. Grande ganho.
Ele faz 400 e cacareco.
Que nojo. Pelo amor de Deus. Não é possível, cara. A Nintendo tem que botar um hardware novo pra frente.
Eu concordo contigo, Porto. Apesar de eu não estar com pressa pra substituir o Switch, mas a verdade é que, assim... o Switch ele sofre muito.
Muito?
E essas portes aí, assim, sofrem muito. E até essa desistência mesmo com relação a essa proposta de fazer o Bayonetta no mundo aberto é outra denuncia, né?
Certamente.
Evidentemente, ações do aparelho. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que a. a Nintendo ela tem que pensar e talvez, não sei se lançar um novo, quer dizer, tá na hora já, né, de sair o sucessor do Switch, mas pensar em alternativa, pensar fora da caixa, né, pensar em
formas
de otimizar o desempenho dos jogos, né, utilizando, de repente, processamento parcialmente via streaming, né, dar um suportezinho, forma lá o Switch. Eu acho que... E não vejo a Nintendo preocupada com isso. Na verdade, é essa, sabe? E infelizmente, para nós, né, que gostamos de tecnologias mais avançadas, a questão que a Nintendo pode perguntar é para quê? Está vendendo a rodo? Está vendendo mais do que o PS5? Está vendendo mais do que o Xbox Series?
Não, e tem gente que reclama que os novos jogos da nova geração estão ficando amarrados por conta do Xbox Series S. Porra, e o Nintendo Switch é o quê? Ai, meu Deus do céu.
É o que o Fábio mencionou, né? O Fábio Pereira comentou ali, né? Se fosse a Nintendo, precisa pra quê? De poder de hardware se o console tá vendendo a rodo. E está, a verdade é essa, né? O Switch, ele pode ter uma coisa extraordinária, né? Ele pode ser o vencedor de duas gerações seguidas. A gente nunca teve... teve porque o Game Boy na época... O Game Boy não, o 3DS, desculpa, né? O DS, ele venceu em mais de uma geração. Mas O Switch pode ser o primeiro console a vencer duas gerações dos consoles docados, né? Venceu a geração passada e tá vencendo a atual.
E a gente já tem o novo Zelda, né? O Tears of the Kingdom, né?
Tears of the Kingdom.
Que vai sair para esse console, né?
O que a Nintendo consegue fazer com o Zelda, em particular, dadas as limitações do Switch... É um caso de... Tem que ser estudado esse troço, assim, sabe? Porque, assim, não é claro que o Breath of the Wild, né, seja aquela coisa, assim, a coisa mais linda que eu já vi. Não, claro que os jogos mais bonitos do Xbox, do PlayStation, superam. Mas, se você parar pra pensar, né, que é um jogo, assim, que, num console que é um pouquinho superior ao 360 e ao PS3... os caras tiram leite de pedra daquele negócio lá.
Não, e assim, né, tu vê jogos como o Breath of the Wild, que a influência que ele gera na indústria, assim, pra mim é influência direta, que o Horizon, né, Forbidden West, que você tem ali o sistema de planar, né, cara, é cópia, é completamente copiado ali, né, porque... não sei se vocês chegaram a jogar ou ver, mas ela usa um planador, a mesma coisa que o Link usa no jogo, sabe? Então, pô, o hardware é tão fraco, eles conseguiam influenciar...
Mas se for por isso, forma. Então o Link copiou o Just Cause, né? Que a gente anda num planador o jogo inteiro também.
Pode ser, né?
Não, mas o que o pessoal faz em todos os Zeldas, historicamente, né? O que a Nintendo consegue tirar do Zelda... É impressionante. Porque você joga ali o Super Mario, né? Mesmo pegar o Mario Odyssey, que para todos os efeitos é um mundo aberto, né? Você pode passear pelos mundos lá, assim. Mas ali tudo bem. O Mario, você percebe que eles estão dando uma segurada, dando uma maneirada, né? Nos gráficos. São mais limitados mesmo. É plataforma é sempre mais fácil de fazer. Agora, num RPG como Zelda, não é? E de mundo aberto, mundo aberto cheio de interações, cheio de mecanismos, cheio de funcionalidades, a tal ponto que eu jogando o Breath of the Wild, eu esqueço o que cada botão faz, assim, porque é uma quantidade de funcionalidades gigantescas, assim, sabe? E contextuais, de acordo com, se você está na montanha aqui escalando, aí vai fazer isso. Sabe, e realmente o que a Nintendo consegue fazer com o Breath of the Wild, mesmo com as limitações do Switch, é uma coisa realmente fantástica.
As escaladas também, né?
O Fábio Pereira...
Não, fala.
O Fábio Pereira aqui falou que ele tem a impressão que a Nintendo esconde coisa do SDK para só ela poder usar.
Mas isso não é nenhuma novidade.
É possível.
Não, bem possível não. Isso é completa certeza. As desenvolvedoras não recebem o mesmo SDK que as first parties. Não mesmo. Elas trabalham com menos recursos. Elas não têm acesso a todo o hardware, não. Acho impossível qualquer empresa fora da própria Nintendo conseguir explorar 100% do hardware com perfeição. A própria Nintendo já tem alguns títulos que o jogo pesa um pouco. Poxa, os últimos Pokémon. Tem gente que reclama que em vários momentos o jogo não tem fluidez quando você está fazendo exploração dos ambientes, você sente queda de frame rate. Esse é o tipo da coisa que, pô, a própria Nintendo já deveria conseguir superar, e não consegue. Então, realmente, precisa surgir um Switch U aí no futuro. Vejam bem que foi um Switch U, Que nem o Wii U, a gente tinha o Wii U, Wii U, agora o Switch, Switch U. É. Vamos em frente, gente, porque agora a gente vai falar do Game of the Year, né? A gente tem que falar do Game of the Year. E, obviamente, eu estou me referindo a God of War Ragnarok, que está muito pertinho, faltam 3 dias. E já temos notas. Essa é a parte interessante. Apenas para deixar a situação toda concisa, eu carreguei aqui uma reportagem do site Meu PlayStation para fazer uma leitura, só que essa reportagem é de 2 dias atrás e está com números defasados. Só que eu também estou aqui com a minha pagininha do Metacritic aberta com os resultados mais recentes do jogo. E aí, o que for necessário mudar no texto, eu vou mudar, porque alguns números mudaram bastante. Vamos lá. Até o momento, a sequência está ranqueada no site de críticas com média de 94 pontos, sendo 45 notas máximas. Veja bem, em 2 dias... nós passamos de 33 notas máximas para 45 notas máximas. Mas a média, no momento, se mantém em 94 pontos. Então, essa é a reportagem do meu PlayStation, God of War. Veja as notas que God of War Ragnarok vem recebendo. Aparentemente, já temos outro candidato de peso ao Game of the Year 2022. O embargo de análises de God of War Ragnarok caiu nesta quinta-feira, dia 3, então as primeiras notas do jogo estão pipocando no Metacritic. E, pelo visto, a sequência foi bastante aclamada, já que conta com 94 pontos de média. Até o momento, o game possui 124 reviews, todos positivos. Não apenas isso, ele também possui 45 notas máximas, um feito realmente impressionante e digno do caneco de jogo do ano. Então, aqui tem uma lista gigante de sites que deram 100, mas vamos lá, alguns dos mais importantes: IGN Japão, DualShockers, Variety, The Telegraph, IGN Brasil, Game Range, Trusted Reviews, IGN Portugal, VG247, Videogamer, Gaming Bolt, IGN Estados Unidos, meu PlayStation, site brasileiro. Engraçado que o site PC Games também está listando ele com nota 100. Vamos lembrar que esse jogo ainda não está saindo para PC, não. Por enquanto, é exclusivo de PlayStation 5. Push Square, Siliconera, The Enemy, The Independent, VGC, Games Hub, Gaming Nexus. Mais algum grande conhecido aqui? GM, Electronic Gaming Monthly. Nossa, nem sabia que a GM existia ainda. Assim, dos grandes sites, esses são os grandes sites que deram nota 100 pro jogo. Aparentemente, o negócio tá bom mesmo. Eu que não sou gigantesco fã de God of War, acho que vou acabar comprando. Bom, mas o que a crítica está dizendo a respeito de God of War? Os principais elogios a God of War Ragnarok dizem que o título é uma obra-prima, com destaques principalmente para a narrativa. O Videogamer, um dos veículos que deram nota máxima, diz o seguinte: God of War Ragnarok é uma obra-prima densa em seu espetáculo espalhado e volume narrativo, e basicamente esmagador em sua grande escala. Um site que deu nota mais baixa, eu acho inclusive que essa é a nota mais baixa no momento, sim, ainda é a nota mais baixa no momento, é o site Digital Trends, que diz assim. Ele fala que o jogo é muito maior que seu antecessor, embora não seja inerentemente melhor, e que o escopo maior do título contribui para uma história um pouco mais confusa. E também que há uma perda da intimidade do jogo anterior. Mas existe uma compensação num combate ainda mais nítido e que estabelece a franquia como o deus dos jogos de ação. Aparentemente... Oi.
Desculpa, só rapidinho. Parece que são 50 horas de jogo principal.
50 horas de jogo? É,
pelo que eu li.
Urra! Nossa senhora! Esse jogo vai...
É o dobro do tamanho do anterior.
Vai precisar de... para uma pessoa normal que tem uma vida, acho que você vai precisar de umas 2 semanas para zerar o jogo. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. 50 horas no modo single player? Eu não conheço nenhum jogo que tenha uma história de 50 horas. História. Só se for algum RPG.
É que tem missões do Atreus também.
Single player. O single player do GTA, eu acho que deve ter 50 horas, sim.
Não, não chegou a isso não, Dart. E eu zerei o GTA V. Nunca tinha... assim, eu tinha zerado o GTA IV, mas o GTA IV era bem menor. O GTA V é bem maior, mas eu acho que não chega a 50 horas, não. Eu não cheguei a 50 horas pra fazer todas as...
É que o GTA varia muito conforme se tu faz algumas secundárias e...
Não, então, quando eu joguei o modo história do GTA V, eu não fiz nenhuma secundária. Eu fui direto seguindo os capítulos da história.
Ah, eu fiz algumas e outras não. Eu sempre faço uma mescla, assim. Eu não faço todas porque senão afasta muito da história e tu acaba esquecendo a história. Se tu faz muitas secundárias durante o jogo, né?
Eu não fiz nenhuma secundária até zerar o modo história. Depois é que eu voltava pro jogo de vez em quando e ia fazendo algumas das secundárias. Mas no GTA eu me foquei no modo história. E posso te garantir que não chegou a 50 horas, não. Não é tão comprido, não. Acho que foram umas 30 a 35 horas no máximo. Tanto que eu zerei foi um dos jogos que eu procurei me concentrar para jogar em uma semana. Eu zerei. Tranquilo.
Perdão. Acho que The Witcher 3 talvez tenha isso.
Ó, vou falar aqui, ó, pra você, vou ler aqui a parte do review, só rapidinho, é bem rápido.
Por favor.
Realmente não pode ser exagerado que God of War Ragnarok é enorme, absolutamente enorme. Com 40, 50 horas para uma única jogada sem acumular todo o conteúdo paralelo e desafios adicionais. Tem pelo menos o dobro do tamanho de God of War de 2018 e realmente parece que poderia ter sido dividido em dois jogos.
Isso. Pô, nossa senhora.
E isso quando você fala de um jogo que, querendo ou não, continua sendo um hack and slash para todos os efeitos, um jogo de ação, é enorme. Né? Você não tem jogos nessa categoria desse tamanho. Essa que é a verdade.
Então... Tem o Assassin's Creed Valhalla.
Só para complementar.
O Assassin's Creed Valhalla e os Assassin's Creed de forma geral, eu acho, desde o Assassin's Creed Origins, que eles estão mais para RPG do que para ação.
O Valhalla tá bem RPG.
Acho que não.
O Origins também era assim. E o Odyssey também foi assim, né? Eu não joguei o novo God of War ainda, mas supondo que a pegada seja a mesma do anterior, não é RPG aquilo, né? É um jogo de ação com bastante cutscenes e parece que esse novo tem muitas cutscenes também, mas não é RPG.
É que, por exemplo, o GTA, né? Você tem, são três protagonistas, correto? Que você vai dividindo o tempo entre eles,
sim, o GTA V.
Esse God of War, tu vai dividir o gameplay entre os dois. O Atreus, ele tá maior, tá mais maduro, então tu vai jogar só com ele. Tem missões exclusivas dele, tem missões exclusivas do Kratos. Tu vai controlar os dois. O que deve dar uma margem para um tempo maior de jogo, né? São dois personagens diferentes, bem diferentes pelo que consta lá no review. Que um você vai ter o Kratos é mais as armas clássicas, né? E o Atreus, você vai controlar o arco e a distância, e ele também ataca de perto também, em missões particulares, cada um deles. Bem, bem interessante.
O Atreus está mais porradeiro?
Cresceu um pouco, ele está um pouco mais maduro, então ele já pode lutar de perto e já pode também lutar à distância, né? Aí acrescenta o arco e tal.
No jogo anterior ele só usava o arco, né? Ficava de longe, ele era pequenininho, então... Né? Não, ele era pequenininho, pô, ele era fraquinho. É. Ele não ia chegar em cima do monstro pra dar porrada. Agora que ele já é um adolescente mais formadinho, ele já pode se meter a dar um tapa ou outro. Pelo menos isso.
Um outro jogo que alterna também entre protagonistas é o próprio The Last of Us 2, né? Que ele fica indo pra um, depois vai pro outro.
Uhum.
Isso aumenta bastante o tempo de jogo, né?
Mas é aquilo, a gente precisa lembrar realmente que God of War é um jogo de ação. Então, fazer um jogo de ação, ter uma história tão grande... Se bem que, bom...
Pelo review, diz que os personagens eles são bem densos e tem uma narrativa bem trabalhada. Então, diz que há espaço para isso, sabe? E tem vários também deuses lá que você vai encontrar, alguns até inesperados, né? Não vou ficar falando aqui, tá lá no...
Mas aí sabe qual é a impressão que me passa? Que eu acho que uma parte do roteiro desse Ragnarok foi escrita pelo Kojima. Decidiram fazer um jogo longo e precisaram fazer um jogo denso, personagens densos.
O André Luiz aqui disse que espera que seja 50 horas de jogo e não de 40 de cutscene e 10 de game, estilo games do Kojima.
Exato. É, mas assim, tem bastante cutscene. não são poucas, não, sabe?
Mas o God of War, ele mudou muito, né? Principalmente comparando com os três primeiros.
É, exatamente.
Os três primeiros eram jogos lineares e curtos.
Era o Hack and Slash puro.
Campanha, ah, e assim,
a maior campanha, acho que é a do 3, né? que é 10 horas, eu acho, 3.
Ah. Eram superficiais narrativamente também, né?
Mas olha só, gente.
Bom, o que era 10 horas, Dart?
O God of War 3, eu acho que foi o maior.
Ah, tá. Não, eu ia dizer que o... Assim, para quem... Claro que a comparação é forçada, né? Mas o God of War anterior, que tinha bastante cutscenes, ele tinha 3 horas e meia de cutscenes, tá? O novo Ragnarok tem 4 horas e meia. É uma hora mais inteira de cutscenes no jogo.
Ah, e é interessante, né? Porque 4 horas e meia de cutscene num jogo que dizem que tem 50 horas...
Não é do teor, não. A proporção tá
pouco.
Na verdade, é uma proporção melhor do que a do God of War anterior, né? Sim. Porque a do God of War anterior tinha em torno ali de 3 horas e meia de cutscenes, e em tese, um gameplay contínuo, né, sem você ficar perdendo tempo lutando por 500 horas lá contra as Valkyries, mas você terminaria ele em torno ali de umas 15, 16, 15, 20 horas, né?
Então a proporção
que melhorou, né?
É. Mas é aquilo também, né? Assim, o God of War, esse anterior, ele é um jogo que, embora tenha elementos de ação, ele deixou de ser o hack and slash que ele era anteriormente. God of War 1, 2, 3, Ghost of Sparta, eles eram efetivamente hack and slash. Aí a gente partiu para um jogo de ação, com pancadaria, mas que também adicionou alguns elementos de composição de personagem, de melhoria de armas, algo até mesmo parecido com um RPG. Então, isso já era uma coisa que, além de ter mudado muito o perfil do jogo, deu a ele capacidades... possibilidades bem distintas. E isso deve estar sendo super explorado também nesse Ragnarok, acredito
eu. Eu gostava de ficar no barquinho escutando as histórias.
Eu gosto também. Eu acho legal ele contando sobre...
Tô vendo tudo já. Vou ficar 70 caos. Horas nesse jogo.
Ele conta história e termina a história. Mas e o resto? Acabou. Esse quer mais.
Era isso.
O pessoal foi até o poço e morreu.
Ai, Deus do céu.
Eu tava falando esse negócio de interromper. Vou dar uma desviada do assunto aqui, mas esse negócio de acabar de repetidamente as histórias, né? Esses dias atrás eu tava lendo o livro de contos que eu tenho aqui em casa, com as histórias originais dos contos de fadas pra minha menorzinha. E eu fiz a bobagem de ler a Chapeuzinho Vermelho, né? Eu tive que mudar o final da Chapeuzinho Vermelho, né? Que o final da Chapeuzinho Vermelho literalmente é: que boca grande você tem, é pra te comer melhor. E aí o lobo saltou sobre o Chapeuzinho e já comeu. Pô, acabou a história.
Boa história.
Essa é a história original da Chapeuzinho Vermelho.
Sim, todas essas histórias de contos de fada, a versão original é bem mais macabra do que
a... Essa história é anos 80. Que não tinha...
Sacanagem.
Não tinha.
Agora, a verdade é que, assim, o fato dela ter uma campanha tão grande, assim, é uma coisa revolucionária, né? Principalmente por causa do estilo de jogo, né? Você tinha... alguns jogos longos de ação, e nenhum deles chegando nesse naipe antigamente, né? Você tinha não sei se o pessoal lembra, né? O Okami, por exemplo.
Okami, claro.
Ele era um jogo longo, né? Ele tinha mais de 20 horas de duração. Só que, assim, era 20 horas porque você tinha que refazer tudo que você fazia, né? Você ia e voltava, repetia a fase, enfrentava o chefe, eu era o mesmo chefe de novo, e voltava para enfrentar o chefe pela terceira vez. Era uma exceção de paciência. Então ele demorava pra caramba, né? O outro que era mais longo era aquele Warriors Orochi, né?
Warriors Orochi.
O 3 em particular era bem longo. Mas porque tinha aquelas lutas com 1 bilhão de soldados diferentes e tal, você fica eternamente lá no Battle Smash e tal. É bem diferente a proposta, obviamente, do God of War, né? Então você fazer um jogo assim, consistente, com batalhas diversificadas, personagens diversificados, fases diversificadas, e ainda assim, né, entregar um jogo ali de...
narrativa 30, profunda, 35, né?
40 horas, é uma escrito. Coisa extraordinária.
E aí vai ser assim, Elden Ring ou God of War no Game of the Year? E aí?
É, com duas propostas bem diferentes, né, para você apreciar. É dureza. Eu continuo achando que o favoritismo é do Elden Ring, tá? Eu continuo achando que é um favoritismo forte, é um título multiplataforma, isso favorece, é claro, né, nas eventuais avaliações. E nós temos que lembrar que o God of War nunca tinha ganhado um prêmio de melhor jogo do ano até o God of War, até o anterior, né? O God of War original, o 2, o 3. Claro, alguma outra premiação, sim, mas as principais premiações eles nunca tinham ganho. Então, assim, é um título assim, que sempre teve uma certa resistência do pessoal. E eu acho que títulos de ação, de forma geral, quando enfrentam um RPG, e o Elden Ring é mais RPG do que talvez todos os outros títulos da From, ele sempre tem uma dificuldade muito grande, né? Porque os jogos de RPG são mais variados, né? Mas os caras estão fazendo tanta coisa revolucionária e inovadora no novo God of War, porque pode ser, porque não. Vai ser entre os dois, eu não tenho dúvida disso.
É, minha gente, aí fica a pergunta. Cadinho, você vai pegar o God of War? Não, né? Porque você ainda não
pegou. Eu tenho que pegar o PS5 primeiro.
Pega o de PS4. Acho que God of War Ragnarok também sai para PS4. Você tem um PS4, né?
Tem, mas...
Mas daí não, né?
Mas daí não, né?
Não quer jogar a versão pior dele.
Né? Uma hora tem que chegar ao System Seller, né? Então... Vamos ver, vamos dar uma olhada nessa Black Friday.
Daí, vez você.
Como é que vai estar o abastecimento, né?
O Cadelinho, em vez de você jogar 50 horas, daí com os loadings do PS4, você vai jogar 80 horas.
Tem isso também, né?
Cruzes. Nesse nível. O Dart eu sei que não vai jogar, porque ele ainda não pegou o PS5 dele. Tá demorando.
Eu também tô esperando, talvez a Black Friday, final do ano.
É verdade.
Acho difícil que tenha promoção.
Né? Eu também tô achando. Se a gente levar em consideração.
Tá aparecendo umas promoções aí por uns 3.900, pelo que eu vi.
Mas só à vista, né? Nenhum prazo, né?
Olha só, vamos lá, zoom.com.br. Vamos ver, vamos tentar convencer o Dart a comprar um PlayStation 5. A gente vai digitar aqui PlayStation 5 e o menor preço.
Não, e também quase só se acha os bundles. O bundle com o Horizon e o com o FIFA.
Com o Horizon então, eu compraria sem problema.
Ah, eu não, eu prefiro comprar separado, esperar uma promoção. Ah,
tudo bem, eu prefiro também, mas eu pegaria do Horizon sem me dar dor na consciência.
Recomendo bastante o Horizon, tá? O jogo tá muito bom, mais refinado. Falando...
Não, esse excelente. É um que eu quero jogar quando tiver o Play 5. Né?
Vale muito a pena, muito melhor.
Eu tava aguardando pra comprar o PlayStation exatamente o lançamento desses dois jogos. Primeiro do Horizon e depois do God of War. Os dois jogos que eu tava só aguardando ali. Né? E agora saiu, já estou em condições aí de comprar. Porque gastar R$4.000 para esperar os jogos ainda para você comprar, não rola.
O que eu queria mesmo é que voltasse ao estoque a versão sem disco do PlayStation 5 por 3.900 e com alguma promoção com um pouco menos.
Dart, olha só. Mas
pega com disco. Aí você pode comprar disco depois, pode até repassar.
Eu não compro disco desde o Xbox One, eu não compro disco mais.
Não gosto disso.
Dart, olha só.
Eu só compro se o preço estiver extraordinariamente bom. Ou sendo do Switch, né? Aí eu pago extraordinariamente ruim.
Tá bom. Vamos lá, então. Menor preço PlayStation 5 nesse momento é um bundle com Horizon Forbidden West na Amazon por
R$4.274. Mas dá pra achar por mais barato que esse.
À vista. Parcelado. O parcelado.
4.700 e pouco.
10 de R$474,90 por mês.
É isso aí que eu tenho visto. É. Eu quero menos que isso.
Tá, deixa eu falar pra vocês aqui, ó.
Fala. Se fosse 4.200, tem 12
vezes. Aqui, ó. Magazine Luiza, aqui, ó. Magazine Luiza. Edição 3875. Digital do PS5, 3.900.
Tá, mas isso é à vista.
À vista.
Eu quero esse preço parcelado em 12 vezes.
É 4.219 em 8 vezes.
Onde?
Na Magazine Luiza. 4.219 em 8 vezes.
Porque eu entendo 8 vezes. Esse é o preço do Magazine Luiza. Tá na minha frente aqui, né?
Porque 8 e não 12, né? Podia ser 12 vezes. Ficava melhor.
É, aí, Dart, assim, levando em consideração que o Brasil foi um dos países em que não teve aumento no valor do PlayStation 5, estou achando muito difícil haver redução do preço dele na Black Friday. Muito
Se você quiser o Fanatec Podium F1...
Não precisa ter redução. Eu quero essas mesmas promoções de agora, mas que valham também para pagamento a prazo.
Se o Porto quiser o Fanatec Podium F1 pela módica taxa de 18.800, no Pix você consegue.
Jesus Cristo, pelo amor de Deus.
Eu vou ficar de olho aqui semana que vem, eu vou mandar o link pro... Pra vocês aí do PlayStation, aí todo mundo compra.
Nossa, até olha, o Logitech G29.
Que Cruzes.
Cruzes porque eu tenho, Pente.
Não.
Ele tá R$2.000.
Muito caro.
Eu paguei 800.
Cara, muito caro para um volante com um sistema de mecanismo helicoidal. Muito caro.
Eu paguei 800, né, quando da Black Friday, uns 3 anos atrás, né?
É. Não, agora para comprar um volante tem que ser direct drive ou belt drive. Nada de volante com um sistema de engrenagem helicoidal. Quando você vira o volante de um volante G20, dos volantes mais conhecidos da Logitech, você sente que o movimento não é um movimento suave. Você sente o efeito dos dentes das engrenagens como se fossem microcliques quando você está girando o volante.
Isso é verdade, pô. Assim,
então, mas é porque isso é uma...
De você ter um negócio de R$1.000 e outro de 14, né?
Não é nem isso. Hoje você tem opções na Thrustmaster de volantes que são belt drive com preços um pouquinho superiores ao dos volantes Logitech. O belt drive é mais liso, tem um comando mais liso.
O cara que eu falei que eu tenho, o da Logitech, não tenho, né? Eu tô viajando. O meu é da Thrustmaster, eu tô pirando a minha.
Ah, então o seu é bom. Qual é o seu? Qual é o modelo seu?
Ah, o meu é mais antigo, é aquele da Ferrari lá.
Tá. Pra Xbox?
É, o Ferrari 458 lá.
Esse é bonzinho, esse é até bonzinho, e ele até hoje, ó, você encontra ele por R$899 na Kabum.
Eu comprei ele quando ele saiu lá atrás por R$800, ou um pouquinho menos até.
O meu é um TMX Pro, é bom?
O TMX Pro da Thrustmaster? Peraí, TMX Pro... Nossa, o seu é excelente, TMX Pro é muito bom.
Eu comprei de um amigo seminovo.
Nós vamos voltar ao assunto ou não?
Não, tá, tudo bem.
O Fábio Pereira diz que a Logitech lançou uns modelos novos na BGS. Sabem qual é o tipo?
Boa pergunta. Eu precisaria dar uma olhada no site para saber. Mas eu acho que
Não foi aquele G Pro que eles lançaram lá?
É, lançaram uma Pro Racing Wheel. Pro Racing Wheel. É, se ele usar um sistema de correia ou direct drive, opa! Aí a coisa muda de figura. Direct drive, show de bola.
$1.000,
engraçado. É. Mas é aquilo, o motor vai direto no eixo do volante. É absolutamente VR, excelente.
Tá mais caro que o VR2.
É, verdade, verdade. mas é aquilo, né? Pô, é muito acima dos outros volantes da Logitech. Os volantes todos com mecanismo, vale com mecanismo de... Ah, mas vamos lá, bom...
Mas de qualquer sorte, e como tá chegando, a gente ainda vai falar um pouquinho mais da Black Friday, né? De repente, antes da Black Friday, a gente possa fazer um programa sobre o que ficar atento na Black Friday, mas já começando, né?
Uh-huh.
Uma coisa que geralmente vale a pena ficar atento na Black Friday são exatamente os periféricos. A gente fica muito concentrado, né, na televisão, consoles, e óbvio, né? Mas assim, é muito comum na Black Friday você ter promoção de periféricos. Então, você ter gamepads a preço mais acessível, você ter mouses, você ter joysticks, né? Você ter volantes, você ter cadeiras, gamers.
Headset,
muitos, né? Disco rígido. Então, são coisas assim que são muito comuns ficarem mais baratos na Black Friday. Vale muito a pena. Quase todos os periféricos que eu tenho, eu comprei na Black Friday. Quase todos. Entendeu? Minha cadeira aqui atrás, você vê, eu paguei, eu uso aqui um gamepad da Razer, Wolverine Pro Tournament. Eu comprei na Black Friday no ano passado, ano retrasado. Esse fone de ouvido que eu estou usando foi na Black Friday do ano passado. o meu mouse, eu acho que foi na Black Friday do ano passado também, que eu estou usando atualmente. Então, vale muito a pena ficar atento para esse tipo de coisa, assim, sabe? Mais até do que realmente os consoles, que dificilmente diminui o preço. É monitores e televisores, só as versões mais antigas, né? As mais novinhas é rápido.
Engraçado que há uns dois meses tinha umas excelentes promoções de televisão, né? As OLED. Tinha OLED de 65 polegadas por uns 4.500 por ali.
Televisão é muito de momento, né? Sai às vezes um novo modelo e assim tal, acaba.
É. Agora, eu fui fazer uma pesquisa rápida aqui a respeito de volante. A Thrustmaster está com um modelo compatível com Play 4, Play 5 e PC. É um modelo novo chamado T248, que o preço dele é $400. Então, já é bem mais acessível e é bem bacana. Aí é aquilo, se você quiser algo mais sério, sério mesmo, $700 pelo volante TGT.
Mas eu sugiro, Porto, você dar uma olhadinha depois nesse da Logitech, nesse G Pro aí deles. Porque quando ele foi lançado aqui, assim, o pessoal ficou, assim, bastante embasbacado com ele. Disseram que ele é revolucionário, realmente, assim, sabe?
Ele é revolucionário porque, finalmente, a Logitech está produzindo volante Direct Drive. Basicamente isso. Depois de anos e anos um volante com engrenagens helicoidais, eles finalmente lançaram um volante Direct Drive. Essa é a revolução para a Logitech. Coisa que a Thrustmaster e a Fanatec já fazem, ó, há séculos.
O pessoal disse que o Direct Drive da Logitech bate de frente com o da Fanatec, inclusive.
Aí já estão falando alto, aí já fica interessante. Tem que dar uma olhada nisso. Mas, pô, pelo preço, né, $1,000, tem que bater. E atualmente o volante mais bacana da Thrustmaster para PlayStation 5 custa $200 a menos.
E fica claro, né? É $1,000 só o volante. Os pedais é por fora. Os pedais é 350.
Nossa mãe do céu. Esse valor de $800 é o conjunto da Thrustmaster já com 3 pedais de alumínio. E com o freio utilizando uma célula de carga, uma load cell. E não um pedal de freio por mola normal.
Mas enfim, é bom ficar de olho. Porque eu acho que são coisas assim que às vezes a pessoa tá querendo, né? É um bom momento para aproveitar, sabe? Ficar muito de olho aí em gamepads, ficar muito de olho aí em mouses, em teclados, em headsets. Black Friday é muito boa para isso.
Já é hora de ir pensando. O que, que será que eu estou precisando fazer um upgrade? O que, que pode haver para melhorar um pouco o meu setup gamer, entendeu? Então, é hora de começar a pensar.
O pessoal fica muito concentrado nas coisas mais óbvias, assim, né? Consoles e placa de vídeo e celular, telefone celular e televisão. E essas são exatamente as coisas, assim, que não recebem muito desconto. Assim, fora as versões antigas, né?
Geralmente o que a gente mais quer não entra em promoção, que a melhor TV, a melhor placa de vídeo.
Eles aumentam o preço 20% e dá desconto 15%.
É isso aí. Essas eu não estaria esperando realmente grande desconto. Mas, assim, se você for olhar, né, realmente, né, procurar ali, quero mudar minha cadeira, quero pegar um teclado novo, atualizar meu gamepad, opa, momento
é
esse.
É isso aí. Meus queridos, mais alguma coisa por hoje? Ou vamos fechar o pacote?
Isso aí.
É isso aí?
Sim.
Show de bola.
Agradecer a participação.
É isso aí.
Valeu. Bom,
não, calma aí. A gente ainda vai falar direitinho com você, rapaz. Não fuja, não. Pois bem, minha gente, chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. E, como sempre, vamos agradecer a galerinha do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Tivemos sala cheia porque hoje estiveram conosco André Luiz, Fábio Pereira, Senhor Engenheiro, Alexandre Santiago, o Grande Pré, Rafael Mano do Céu, o Cleiton Leopoldino, o Lima Charlie e o Anderson Rosendo. Bastante gente na sala. Faltou alguém? Acho que não. Foi todo mundo. E é isso aí, minha gente. Como sempre, agradecemos aí a presença de vocês, a força que vocês nos dão sempre. É um prazer tê-los conosco durante a gravação. E sempre agradecemos pelos pitacos, pelas opiniões que vocês dão ao vivo. Valeu, galera. Obrigadão. E se você chegou ao nosso programa através de uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dá uma curtida aqui no vídeo, assina o canal, clica no sininho aqui embaixo do lado direito para você poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada. Assim você nos acompanha ao vivo ou assiste a gravação que sai logo em seguida. E E também não esqueçam de compartilhar nosso trabalho para que mais pessoas conheçam o que a gente faz por aqui. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você prefere nossa versão em áudio, muito simples. Todas as plataformas de distribuição de música e podcast têm o nosso podcast. E você também tem agregadores de podcast no iOS, no Android, onde for. Você encontra, digita lá, Jogando Papo, e a gente aparece. Sigam-nos também no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, quando surge alguma coisa legal relativa a games, a gente compartilha por essas plataformas também. E se vocês desejam um contato mais direto conosco, é só mandar aquele e-mail maroto para o endereço que eu vivo repetindo, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você também pode mandar uma participação em áudio para o nosso endereço, a gente bota para tocar aqui e discute em seguida. Agora, se você quer fazer que nem o Bernardo, que está aqui conosco hoje, é muito simples. Você quer se tornar um integrante honorário do Jogando Papo? Deixe o seu interesse no nosso e-mail, que a gente entra em contato em seguida, repassando todas as informações para que você possa estar conosco aqui, ao vivo, feito o nosso querido Bernardo aqui, tá bom? E é isso aí. Eu, Tarte e Cadelin e Bernardo também agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês. Bernardo, muitíssimo obrigado por aparecer e engrandecer aqui nosso programa.
Só alegria, a nostalgia aí, acompanho vocês desde sempre aí, muito feliz de poder estar aqui, obrigado.
Nós que agradecemos sempre e, obviamente, esperamos o retorno de todos vocês semana que vem com o Jogando Papo 238. Um grande abraço, valeu Dart, valeu Cadelinho, um abraço a todos e Dart, aperta esse botão e fecha essa conta.